amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, magistral, planáutica, brasiliense da cientista política Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha? Tudo joia?
Tô bem, Humberto. Hoje estamos os dois de azul aqui, homenageando os 200 anos de independência do Brasil. É, semana um pouco tensa, com um feriado meio esquisito, mas que acabou bem, né? Então acho que a gente termina cansado, mas a gente termina um pouco aliviado.
O governo Bolsonaro, Grazi, decretou algo para a ciência política que é absurdo e que merece um processo por insalubridade. Cientista político não tem mais feriado 7 de setembro, né? O cara escala toda hora, porra!
É mais um que a gente perde, né, Humberto? Porque já tem pesquisa que é lançada sexta-feira. Então, quer dizer, já estica a nossa semana um pouco mais. Tem feriado que a gente tem que trabalhar também. Então vai ficando um pouco mais difícil. Mas, enfim, né? Até as eleições nós somos os costuradores de lantejoulas no carnaval. Depois a tendência é ter uma quarta-feira de cinzas aí pra gente descansar um pouco.
Você está a uma semana de virar carro alegórico. Portanto, não me venha com esse tipo de coisa de costura de lantejola em fantasia, porque semana que vem, a esta altura, a senhora já é mega, mega famosa. Você tá quase famosa, tá que nem eu. Semana que vem...
É, Humberto, você não é mais quase famoso. Todos nós sabemos que você já é famoso. Você entrou até na lista de persona não grata do Bolsonaro, não tem nada mais famoso do que isso.
Entrei na
lista. Lembra daquela lista?
Entrei na lista.
Foi logo no início do governo.
E descobri que existe. Olha só o que eu vou te dizer, hein? Que é bizarro. Eu fiquei assustado e nem gosto dessas coisas. Mas eu fiquei sabendo que existe uma lista de influencers políticos no Brasil, do Brasil, feito por uns escritórios de umas organizações internacionais em continente europeu, e eu figuro na lista. Se é assim, pessoal, que faz a lista, é porque vocês não me convidam para saber o que eu penso. Aí eu vou aí, explico para vocês.
Né? Toma um vinhozinho.
Toma um vinhozinho, toma um nacional. Né? Se bem que tomar nacionais no Brasil tem sido uma experiência muito agradável. Né? Mas vamos lá. Ô Grazi, antes da gente dar início à nossa pauta, vamos desejar buenas noches para Renato Natalino, que traz para nós uma notícia muito especial. A notícia é, dois pontos, sextou. Luiz Davi, essa figura mágica e incrível que eu gosto tanto. O doutor Alessandro Passos, o advogado do Legislativo. E, hoje ninguém me segura. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir.
Tchau, tchau.
Olha, dona Sueli Testa com
Vitor, onde você estiver, venha, Vitor, estamos te esperando.
Por favor, Vitor, me salve, Vitor. Agora, tem uma colocação do Adaías aqui, que eu gosto do nosso querido Adaías, né? Adaías, naturalmente. Olha lá o Thiago e o Giorgetti aparecendo aqui. Um grande abraço pro Thiago. Mas tem uma colocação aqui do Adaías que diz o seguinte: os cenários da Grazi mudam toda semana. Grazi.
Mudou mesmo.
Há severas desconfianças que você anda comprando imóveis com dinheiro vivo toda semana.
Olha, eu queria mesmo era estar num cenário só duas semanas seguidas. Atualmente, esse é o meu objetivo de vida.
E o Alessandro dizendo que os processos podem chegar que ele desenrola. Esse cara é genial. Ô Grazi, vamos dar início à nossa programação, Grazi? Grazi, a gente vai entrar num embate aqui saudável, interessante e tal, mas o pessoal da Legisla BR são nossos parceiros no Voto Consciente, tiveram um tempo, inclusive, que publicavam alguns textos periodicamente no nosso blog e tal. Uma galera legal, bacana. A juventude bonita. E nossa linda juventude. Páginas de um livro bom. Essa galera, Grazi, eles criaram um indicador. um índice legisla para avaliar mandatos parlamentares, né? E esse índice tem lá, né? Vale a pena dar uma olhada, né? E faz um apanhado geral de dados e informações a respeito dos deputados federais. Na verdade, eles chegam aí a algo como quase 590 deputados, que é o total de gente que passou ali pela Câmara. Claro que alguns passaram rapidamente, outros saíram, foram ser prefeitos, outros foram ser ministros, enfim. A gente tem uma oscilação aí, mas eles chegam ali em cerca de 587 nomes, 590 nomes, enfim, e fazem um indicador. E aí, Grazi, eu acho legal discutir isso contigo, porque talvez aqui a gente crie entre nós uma certa lógica de divergência, porque existe uma certa resistência dentro da ciência política a criações relacionadas a indicadores de funcionamento do legislativo ou de avaliação de parlamentares, sobretudo quando, por exemplo, fala em produção, em apresentação de projetos legislativos, etc, etc, etc. E eu sei que nesse caso, então, aí você realmente tem uma resistência bastante significativa. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu queria dar algumas versões alternativas à sua reflexão e, obviamente, queria convidar as pessoas a conhecerem o trabalho da galera da Legisla. Principalmente porque tem um espaço no trabalho em que você pode ponderar e modular o indicador de acordo com as variáveis que ali estão levantadas, de acordo com o que você acha mais pesado e menos pesado. Então, por exemplo, Grazi, você, por exemplo, é contra essa ideia de produção legislativa como indicador de eficiência de parlamentar. Só zerar. E aí você consegue criar ali o índice de acordo com suas percepções. Mas queria te ouvir um pouquinho e aí eu vou colocar algumas das minhas condições só para a gente trazer esse trabalho, que eu acho que é um trabalho importante e eu já vou dizer por que eu acho importante.
Legal, Beto, muito legal. Essa semana eu estava dando aula, eu lembrei de um conceito que eu acho que é legal para a gente pensar esse tipo de índice, esse tipo de iniciativa. Essa semana na aula de Institutional Design, tem uma matéria agora que é...
What? Institutional Design?
Desenho institucional, né? Essa semana a gente tratou de presencialismos, parlamentarismos e semipresencialismos. Falando um pouquinho sobre as características de construção de coalizão em cada um desses sistemas, né? Sistemas no sentido de modelos, porque existem grandes variações dentro dos sistemas que existem na vida real, mas em termos de modelo. E a principal ferramenta que a gente usa para pensar essa relação entre executivo e legislativo em cada um, em cada tipo de organização, é a ideia de principal agente. O que é a ideia de principal agente? O conceito de principal agente, ele existe, ele vem da economia, ele é importado de outros tipos de análise, mas para o nosso, para o que interessa para quem estuda democracia, é que o eleitor é sempre o principal, né? É quem é dono da solução, é quem é dono do poder, da autonomia, da tomada de decisão de fato. Só que o eleitor não consegue estar presente em todas as soluções que acontecem o tempo todo no parlamento. Não somos uma democracia grega, não temos uma praça grande o suficiente para todo mundo, mesmo que tenha iniciativas de participação direta online e elas são louváveis. A gente sabe que a representação continua sendo relevante, que boa parte das decisões que são tomadas dependem, inclusive, de um conhecimento técnico que é absolutamente inatingível para um cidadão comum. Né? Então, a representação, esse processo de representação é um processo de relação entre o principal e agente. Nós somos principais e os nossos representantes são nossos agentes. O que é uma relação de principal agente? É uma relação que se caracteriza pela assimetria informacional. O que isso quer dizer? O agente sabe mais ou tem mais domínio de um determinado assunto do que o principal. É. Então, o que é uma outra relação de principal agente? Não sei, quando eu vou contratar um advogado, eu tenho uma determinada questão que eu preciso resolver, mas eu não entendo nada de lei. A questão é minha. O impacto do que vai ser, do resultado do que vai acontecer, vai ser em mim. Mas eu tenho um agente para me representar, porque ele entende mais disso do que eu. Há uma assimetria informacional. Assim também, sei lá, se eu vou num pronto-socorro, o médico entende mais do que está acontecendo no meu corpo do que eu. Eu sou o principal, ele é meu agente, né? E é assim que funciona também quando a gente elege alguém para fazer as vezes da gente, né? Ele é nosso agente, nós somos os principais. Mas existe uma assimetria informacional que vem, sobretudo, não é nem de uma questão necessariamente técnica, né? Porque eu posso até entender mais de um determinado tema do que a pessoa que eu elegi. Mas eu não estou lá todo dia, né? Eu não estou acompanhando o processo legislativo, eu não estou participando de tudo que acontece. Por mais que eu consiga me informar de forma relevante das coisas que são mais, que chamam mais atenção e, portanto, alcançam a mídia, eu não estou lá o tempo todo, né? Então, toda a ideia é a gente conseguir diminuir essa assimetria informacional. E eu acho super louvável qualquer tipo de iniciativa para diminuir esse tipo de assimetria, Humberto. Não me entenda mal, né? Acho super louvável. Tanto acho louvável que vivo lá no Twitter explicando questão regimental quando dá algum chabu, quando dá alguma coisa que o pessoal fica curioso com o que está acontecendo, eu já vou lá no Twitter porque eu me sinto assim, socialmente responsável em tornar isso mais acessível para quem quer, né? Legal. A questão toda é que boa parte dos processos eles não podem ser observados individualmente somente com indicadores formais, né? E é aí que me incomoda, né? Por exemplo, você falou do produtivismo. Produtivismo é uma coisa que eu sempre critico. Eu posso ter, por exemplo, um ótimo representante que foi muito importante em pensando na Graziella Cidadã, né? Eu sou estritamente contra qualquer tipo de posse de arma, para qualquer fim, inclusive para caça. Né? Essa é a
Somos
Graziella.
dois.
É, que assim, entendo e sei que tem gente que tem argumentos importantes, até quem mora no campo e tal, que tem outros posicionamentos que eu acho que são válidos e que precisam estar no debate. Mas essa sou eu, essa é a Graziella. Então, para mim, era mais importante um parlamentar que nessa última legislatura barrasse e fosse ativo no sentido de usar instrumentos para não ir adiante determinadas iniciativas de lei do que um parlamentar que iniciasse leis nesse sentido, né? Porque não era uma legislatura propícia a proibir mais o direito a armas, mas a liberar. Então eu precisava de um parlamentar que tivesse um processo de obstrução. Processos de obstrução não entram nessas categorias, né? A gente não é muito difícil, sobretudo porque eles acontecem. Quase todos os instrumentos do processo de obstrução são instrumentos coletivos, são apresentados pelo partido político, né? Então, se a pessoa do partido político foi esse parlamentar nesse momento, isso não vai entrar na, entre aspas, conta dele, né? E aí, isso é um dos elementos que me botam um pé atrás com esse tipo de indicador. Um outro elemento que me incomoda é essa a ideia de você estabelecer algo que seria o ideal, né? E aí você existe um duplo grau de representação ou de assimetria informacional. Porque quando alguém me diz que esses indicadores são relevantes, Humberto, eu e você somos especialistas em ciência política. A gente tem capacidade de julgar o que tirar e o que colocar nesse indicador. Você acha que esse instrumento, esse tipo de escolha, é relevante e faz alguma diferença para o cidadão comum que quer se informar de legislativo? Eu acho que não, né? Então, eu acho, como você, eu acho que o debate é fundamental. A gente precisa pensar e eu acho que é importante que tenham iniciativas como Legisla, que é uma turma jovem muito séria. Mas eu acho que essas são as reservas que eu colocaria a isso, mas assim, sempre lembrando que para mim, qualquer coisa que ajude a diminuir a assimetria informacional é válida e é positiva.
Nossa, muito legal, Grazi. Muito legal, muito legal. Eu tenho alguns pontos que eu acho que são interessantes de trazer quando a gente fala de uma avaliação desse tipo, né? Quando a gente fala de uma avaliação de mandatos parlamentares. O primeiro ponto que eu queria lembrar, né? Quando a gente fala aqui, né? Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, cara, o voto consciente nasceu nos anos 80. com um conjunto de mulheres paulistanas, predominantemente mulheres paulistanas, em 1987, que se encontravam regularmente, tinham entre elas uma vida social, tinham coisas em comum, enfim, e que olharam e falaram, peraí, o país está pegando fogo em termos políticos, a década de 80 é a década mais importante da história da democracia brasileira, o que esses caras fazem? Não lá em Brasília, né? Vamos lembrar, em 87 a gente instalou a Assembleia Constituinte no Brasil, né? O que esses caras fazem? Como esses caras fazem? Mas não lá em Brasília, aqui, os vereadores na Câmara Municipal. E lá foram elas, para dentro da Câmara Municipal, né? Para conhecer o trabalho dos vereadores. Eram, inclusive, no começo, chamadas de a turma do salto. Porque elas iam de salto para a Câmara e a Câmara de São Paulo tem um chão de granito, sei lá o que é aquilo, mármore não há de ser, né? Um granito e tal. E, obviamente, o salto naquele piso faz barulho e era um número razoável de mulheres, sei lá, 7, 8, 10, 12, 15, enfim. E óbvio que você coloca um salto num piso que reverbera numa quantidade expressiva de pernas, né? Vai fazer barulho, então... A turma do salto tá vindo aí, dá para escutar tal. Alguns vereadores trataram muito bem, receberam muito bem, entenderam o que elas queriam. Outros ficaram pistola, ficaram doidos, loucos da vida, né? Inclusive, alguns, anos depois, eu cheguei a ter essa carta na mão, eu vi essa carta escrito: quem são vocês? Quem vocês acham que são para bisbilhotar os negócios alheios? Entenda-se Câmara Municipal de um município, cara. Então é muito louco. Então o voto consciente nasce com esse ímpeto, com essa vontade. E elas vão criando rankings, vão dando notas, tal, durante anos, né? Então, sei lá, pegar 87 aí, talvez o primeiro indicador tenha sido feito em 92, na eleição municipal. Então você pega 92, 96, 2000, 2002 chega o cientista político em formação dentro do voto consciente. Eu. Então eu tenho 20 anos de voto consciente. E lá tinha um cara que estudava jornalismo na Casper Libero e que depois veio para dentro da ciência política, mestre, doutor, pós-doutor, enfim. Hoje, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Praça, né, professor lá da GV e tal. E a gente juntos começou a tentar, naquele instante... dizer para as pessoas, para os voluntários que transbordavam em boa vontade, mas por vezes, naturalmente, talvez faltasse algum requinte mais acadêmico, alguma coisa assim, e que isso transbordava na gente. E é chato pra cacete, né? Que academicismo demais também é maleta. E a gente foi buscar um equilíbrio de quem vivia dentro do parlamento com quem vivia dentro da academia. E nisso o voto consciente já estava em várias cidades, em vários lugares, etc. E aí, Grazi, começa uma tentativa de criar critérios mais, um pouco mais equilibrados, a despeito de a gente não conseguir dizer exatamente o que eram esses equilíbrios e existir muita reunião com voto vencido, seja da parte que pratica, seja da parte que estuda. Então tinham lá uns conflitos, tinham umas coisas saudáveis, etc. E essas listas do voto consciente sempre foram muito esperadas pela imprensa. Quando chega 2013, acabou a brincadeira. Porque em 2013 ninguém queria mais saber de política. E em 2014, quando a gente soltou a lista, as pessoas olhavam e falavam assim, que lista nada, cara. Eu quero saber quem não é do parlamento. Porque aí a gente estava soltando a lista da Assembleia Legislativa. E as pessoas diziam, eu quero que a Assembleia vá para o inferno, eu quero renovar. Em 2014 isso já estava nítido. Em 2018 aumentou de forma expressiva. Aí, Graça, em 2013... uma organização, uma fundação familiar, né, uma fundação empresarial familiar, a Fundação Arimax, ligada ao Grupo Suzano, nos financiou para a gente finalmente escrever um livro sobre o que é avaliar parlamentos. Então o livro chama De Olho no Legislativo. E eu organizei esse livro e fiz mais de 50 entrevistas com especialistas em legislativo, jornalistas, ativistas do terceiro setor, acadêmicos... parlamentares, funcionários, para tentar dizer, cara, como é que eu afiro isso? E aí é muito louco, porque você tem dois, assim, você tem um contínuo do tipo, é impossível aferir uma atividade tão subjetiva quanto ser parlamentar, E gente que dizia, tem que somar isso com isso, botar isso aqui, isso ali, tá, pá, 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 pá. O legal do livro é que o livro, ele é um tirador de reta, assim, né? Então ele fala assim, ó, produção é importante? Claro que é importante, o legislativo legisla. Mas só apresentar ou aprovar? Só apresentar coisa de impacto ou também coisa de baixo impacto, tipo nome de rua não presta pra nada ou tem um impacto muito baixo pro quanto o legislativo representa em termos democráticos? E o livro é cheio dessas provocações. Então, o tesão da brincadeira, cara, é que eu acho que, no limite, um índice como esse da Legisla, do qual eu, particularmente, quando eu olho os indicadores trazidos, eu aparentemente discordo do uso de alguns deles, da forma como foram usados, e concordo com outros, e gosto muito da ideia delas deixarem ali o tira isso, bota peso maior naquilo e tal, porque a gente também fez isso em 2013, quando a gente lançou um portal para isso. Mas o que eu gosto é... O índice da Legisla é o resgate da essência e da história do movimento Voto Consciente. Inclusive fundado pela avó de um amigo, de um querido amigo, que é assim, eu amo os meus amigos que eu chamo de amigo, mas esse eu amo um pouquinho mais, porque esse pra mim é um irmão, assim, um irmão que eu não tive, que é o meu querido amigo Renato Brandt Carvalho, que vira e mexe nos ouve, que é conselheiro do Voto Consciente, e a avó participou da formação. E quando ela me via molequinho, dizendo que gostava de política e tal, ela vivia falando, Humberto, vou te levar pro Voto Consciente, Humberto, vou te levar pro Voto Consciente. E quando eu fui ao Voto Consciente, fiquei muito feliz que ela ainda era viva e foi viva durante muito tempo, depois de 2002 ainda. Mas ela ficou muito contente que eu cheguei no voto e isso me deixou muito contente. Então, Grazi, eu acho legal esse trabalho porque é um resgate do voto, eu sei o quanto é difícil fazer isso. O livro, a introdução do livro, a parte que eu escrevo de apresentação do livro é todinha, e o livro está à disposição no votoconsciente.org.br. Ela é todinha dizendo, cara, avaliar é algo, discorda, faz de outro jeito, mas é uma luzinha, cara, e pode ser um rabo de vagalume, velho, pode ser um fósforo, mas acho que é uma forma da gente tentar estimar, e aí é o que você disse, né? Quando você dá algum estímulo para o agente principal, eu acho que a gente consegue começar a tentar mudar a história. Então pode ser educativo. E pode ser que dali surja muita gente querendo, né, aumentar ainda mais sua relação com a política, seu olhar para o legislativo, etc. Inclusive algumas pessoas podem querer entrar para o parlamento, então eu acho isso muito legal. Me empolguei, legal. Cara, desculpa. Contei história.
Não, foi super legal. Foi super legal conhecer essa história. Super, eu acho que eu sempre penso em política em termos de incentivos, né? E os incentivos, eles são bons porque eles abarcam os bem-intencionados e os mal-intencionados, né? Na verdade, o grande tesão do cientista político institucionalista é que políticos extremamente mal-intencionados possam governar bem num sistema em que as instituições estejam perfeitamente calibradas e gerem os incentivos perfeitos, né? Então, assim, do ponto de vista dos incentivos, eu tenho uma dificuldade em gerar incentivos com base nos índices, entende? Eventualmente, você cria um índice super bem intencionado, super legal, e aí, uma vez vai que esse índice se estabelece, ele passa a ser pauta e ele passa a ser uma referência para as pessoas votarem, né? O risco é que os parlamentares comecem a fazer a sua atuação parlamentar girar em torno desse índice, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, na atuação... Deixa eu pensar.
Da professora Dorinha. Deixa eu pensar.
Da professora Dorinha, em 2019, durante o Fundeb. A Dorinha foi a relatora do Fundeb. Ela é uma deputada que era do Democratas, agora deve ser do União Brasil, eu não sei se ela mudou de partido na última janela partidária, e que foi, enfim, antes de ser parlamentar, era professora e, portanto, entendia de educação e ficou com a relatoria dessa PEC, né, que era uma PEC tão relevante. E aí, o que aconteceu? Ela assume essa relatoria. E isso toma um tempo brutal dela, porque ela faz toda aquela articulação entre os atores envolvidos no Fundeb, que são muitos, né? São muitas unidades da sociedade civil, é muita gente, é muita demanda, é muita discordância no detalhe que precisa ser calibrada, e ela passa praticamente 2 anos em função disso, né? E eu fico pensando como que ficaria o índice da professora Dorinha nessa legislatura, né? Essa relatoria de uma PEC, ela contaria tanto quanto quem relatou a PEC teve uma PEC para observar a Bíblia? Tinha um negócio que a gente falou
Que
no
não
mês
pode,
passado?
que não podia, que não pode mudar o texto da
Mudar a
Bíblia.
Bíblia.
Proibido
Pode
mudar a
mudar
Bíblia. Daquele tonto lá.
Nesse índice, a relatoria vai sair igual, entende? Então, essa é a minha. É um pouco disso, nisso que eu fico pensando. Porque se a professora Dorinha estivesse trabalhando para um índice, será que ela teria, aspas, perdido tanto tempo com uma coisa só? Né? Então, a minha preocupação, Humberto, é com isso, com que tipo de incentivo que você gera quando você desenha esse tipo de indicador. Mas, do ponto de vista da participação das pessoas e de você criar novas formas das pessoas se informarem e decidirem, eu acho bom também, eu concordo com você. E aí talvez a gente pudesse separar esse debate quando você está falando, por exemplo, de Congresso Nacional, de Assembleia Legislativa ou de Câmara Municipal, né? Para o Congresso Nacional, eu entendo que isso é muito mais delicado porque é uma casa muito maior, né? Muito mais difícil você criar esses indicadores e eles serem e eles terem essa relevância e você conseguir avaliar individualmente um corpo que é coletivo, né? E que tem todos aqueles dilemas da contabilidade coletiva, né? Que de vez em quando a gente fala aqui, mas eu acho que nunca custa, né? Que é aquela história de, olha, eu tentei muito, mas os outros, eu não consegui por causa dos outros, né? Isso é parte da aumenta o fato da contabilidade ser coletiva aumenta um pouquinho mais a assimetria informacional do que quando ela é individual, né?
Então, isso eu acho super importante. Inclusive, há um tempo atrás, também ali por volta de 2013 e tal, eu fui chamado para fazer um indicador de avaliação dos parlamentos, que a Fiesp, em parceria com a Câmara Municipal, chamaram o INSPER para fazer. Na época, eu era docente do INSPER, eu e a Luciana Jung fizemos, e aí o objetivo era tentar medir a organização e não os parlamentares.
Em comparação.
Então, em comparação no tempo, ano a ano, e claro que poderia haver comparações, porque era um indicador aplicável a outras organizações entre parlamentos.
Entre casas, tá?
Mas o que foi legal, Grazi, é que a gente chegou num modelo, que era um modelo que podia ser um modelo circular, né? Era um modelo em cruz, que obviamente podia ser circular, né? Quer dizer, se você juntar os quatro pontos da cruz, você pode ter um círculo, né? De alguma medida, né? Se você traçar de uma forma X. E aí era, a casa é colaborativa com o executivo, a casa é produtiva por questões de natureza própria, né, de projetos de lei, por exemplo, que nascem na casa e lá se resolvem, e se o prefeito vetar, derruba o veto do prefeito, é aquela coisa toda. Então ela pode ser colaborativa, ela pode ser produtiva, ela tem que ser fiscalizadora e ela tem que ser transparente. E aí você tinha indicadores para medir isso. E o esperado, à luz daquilo que a gente vê, são parlamentos no Brasil que tendem, em boa medida e em boa parte do tempo, a uma lógica colaborativa à agenda do executivo, pouco produtiva em projetos de alto impacto de natureza própria, com um grau de transparência bem razoável em termos de informações ali prestadas, disponíveis no site, coisas desse tipo. Enquanto instituição, lembrando que a Câmara dos Deputados, por exemplo, aqui eu estou na Câmara Municipal de São Paulo, mas a Câmara dos Deputados é um dos parlamentos mais transparentes do mundo, você encontra de tudo dentro daquele site, e é uma Câmara baixíssima fiscalizadora, com muito baixo grau de fiscalização, né? Uma Câmara que não vai para cima do executivo. Então, não forma o círculo perfeito. Não forma o círculo da mediocridade, que podia ter sido nota 1, né? Então não é nem o círculo perfeito, nem o círculo da mediocridade, mas é uma, é um, um formato, uma forma meio disforme, assim, meio esquisita, mas dentro do esperado. Se aquilo tivesse sido reproduzido ano a ano, ao longo do tempo, tá, a gente teria um negócio impressionante. Mas aquilo era projeto, digamos assim, de um presidente disposto a debater o parlamento com a sociedade, que era o vereador Policy Neto, né, que não foi reeleito agora em 2020, mas que foi reeleito em 2016, mas era um projeto que partiu dele. Quando veio o sucessor, que da minha boca esse nome não sai, porque eu tenho asco desse ex-vereador que hoje é deputado estadual, e fica aí aparecendo como candidato do Partido dos Trabalhadores, eu acho esse cara o que há de mais tosco em matéria política na forma de falar, de se relacionar com as pessoas. Eu tenho uma passagem muito ruim com ele, óbvio que ele nunca vai lembrar disso, mas eu estava dando uma palestra uma vez pelo voto consciente, ele entrou muito atrasado, ficou 5 minutos, levantou a mão, falou um monte de groselha berrando e saiu estressado. É super fácil debater com gente assim, né? O que prova que não é só lá na extrema direita que tem gente truculenta, na esquerda também tem, porque o brasileiro é truculento, infelizmente. Não à toa, quase 40% de pessoas vota nisso que tá aí no Palácio do Planalto. Mas esse é o ponto, Grazi, esse é o ponto. Hoje eu tô empolgado, Grazi, mas também tentamos fazer o indicador. A senhora Joyce está aqui conosco e eu gostaria de dizer, Grazi, se você me permite, que a Joyce teria que entrar aqui para conversar com a gente, né? E eu já mandei o link para ela, porque eu quero saber essa semana o que aconteceu no Congresso Nacional. E a Joyce pode contar para nós. Dito isso, Grazi, eu vou dizer o que não aconteceu no Congresso Nacional. Ô, Grazi, a minha pergunta. O Bolsonaro fez aquele fuzuê todo no 7 de setembro, o Luiz Davi e o Alessandro Pastão aqui, como advogados do mundo eleitoral que são, para me desmentir, talvez ele não tenha sido afrontoso na letra da lei no limite da explosão, mas que ele brincou com a justiça eleitoral nesse 7 de setembro, ele brincou e não foi pouco, né? Só que não tinha nenhum presidente de casa parlamentar ali, Grazi. E aí, hein? Tinha deputado ali? Eu não vi nem deputado, Grazi, mas aí eu posso estar completamente errado.
Nem do judiciário, né, Humberto? Nem o chefe do judiciário, nem do legislativo. Né? Era para ser uma celebração da nação, que implica os representantes dos três poderes. É, se tinha deputado, eu não me lembro. A coisa que mais me chamou a atenção foi a presença do empresário envolvido, enfim, em questões relacionadas à compra de voto semana passada e que estava ocupando uma posição institucional que não lhe cabe no momento de 7 de setembro. Né?
Entre o presidente da República e o presidente de Portugal.
É.
Ficou lá o devedor de impostos, mor da nação. Não é o mor, né? Tem gente que deve muito mais, mas o devedor de impostos, sonegador.
Isso, isso. E o que chamou muita atenção. E chamou mais atenção o dia seguinte, né? Que foi essa a iniciativa de fazer uma celebração da independência no Congresso Nacional. Que aí teve presidente da Câmara, presidente do Senado. E se esperava a presença do presidente da República, que ficou no Alvorada conversando com apoiadores, então não pôde ir. Mas esse movimento do parlamento fazer uma celebração sozinho e com uma fala que eu achei mais incisiva do que o normal do Pacheco, ao se referir o tipo e as características da celebração do 7 de setembro, me chamou muita atenção, sobretudo num contexto que o presidente Jair Bolsonaro esperava e ainda espera esse apoio eleitoral que viria em troca de todo o orçamento secreto e todas as benesses e os ganhos que adviram dele, né? É bem razoável a gente supor que a gente vai ter um grau de reeleição bem alto, também por conta de questões voltadas ao orçamento secreto e à grande quantidade de transferência de recurso de caráter regional. ainda que isso vá impactar negativamente nas políticas públicas, nos indicadores de políticas públicas, porque outras áreas fundamentais ficaram desfalcadas para que se pudesse fazer esse tipo de transferência no varejo, né? Ao invés de fazer no atacado, fazer pela saúde, pela educação, se faz no varejo, nem sempre as melhores alocações possíveis. Então, me chamou a atenção esse afastamento claro nesse momento, sabe? E me chamou. Porque assim, poderiam não ter feito nada, né? Poderiam não ter ido no 7 de setembro, mas também não ter feito nada. Mas tomara essa iniciativa seguida de uma fala, assim, né? Eu estou falando que é uma fala incisiva, mas no contexto do Pacheco, entendam, né? Entendam, contextualizado. Para o que o Pacheco costuma fazer, aquele desespero dele por se equilibrar em cima do muro, achei ele consideravelmente incisivo.
Pois é um Zé Muro que dessa vez posicionou. Pode ser tarde, viu, Grazi? Mas posicionou-se, posicionou-se, posicionou-se. Ô, Grazi, o JT tá aqui com a gente, desejando boa noite. Só veio marcar o ponto porque tá estudando, mas eu queria, se ele soubesse, lembrasse, tal, que ele trouxesse aquela pergunta da semana passada, que ele trouxe já nos abraços virtuais, que era uma pergunta bem legal, né? Quero deixar um abraço muito grande aqui para Gabi Fernandes, que está conosco acá e anda las buenas noches, é coisas dessa natureza. Léo Guarujá conosco, né? Desejando aqui as saudações democráticas e republicanas. Alex Ramiro, buenas noches, querido, está muy bien, tenemos la emoción de tener acá con nosotros el parque legislativo. O que foi, Grazi?
Nada, não.
Que foi? Você tá rindo, Grazi? Espanhol falado em velocidade baixa não é espanhol, Grazi. Aí vira portunhol. Espanhol tem que se atropelar, Grazi. Espanhol tem que atropelar. Eita, cachorrada da dona Sueli, velho. Caramba, meus bichos estão tudo bravo. Aí, cara, o filho do Alex é que gosta, o Davi. O Davi ama. Davi, menino, que passa aí na noite com seu padre, Alexandre. E o Grazi, a Jussara ficou feliz de ouvir a história do voto consciente, o Leocádio também, mas eu queria resgatar aqui, Grazi, o comentário do Renato Natalino, que está pedindo para a gente falar um pouquinho sobre a Constituinte do Chile, Grazi. Porque os caras fizeram um rolê gigantesco, bicho. Elegeram uma assembleia, fizeram uma nova constituição, né? E essa nova Constituição do Chile, Grazi, é uma Constituição extremamente ousada do ponto de vista da lógica participativa, democrática, incluindo jovens de 16 anos no rolê como eleitores. Cara, é um processo constituinte inspirado no nosso. Por sinal, eu vou mais uma vez aqui dizer, o Jornal Nacional está fazendo uma série sobre a Constituição Federal do Brasil que é para tirar 80 vezes o chapéu.
A de ontem, você viu, de liberdade de expressão? Cara, que demais! Que demais! A de ontem eles focaram no, no, na epidemia de meningite e, na, e como que a ditadura militar escondeu a informação. E foi super interessante. Teve até um causo lá da Eliane Cantanhede, nunca imaginei, que conversou com na época, o ministro da Saúde, que confessou para ela a pandemia, e quando ela vai publicar, um censor proíbe ela de publicar, ainda que o ministro tivesse falado, né? Então,
Cara,
toda uma. Foi super interessante, eles colocaram em paralelo a epidemia durante a ditadura com a epidemia de agora,
olha que
né?
legal.
E a
Que legal, né? Que
liberdade.
triste, né? Mas que interessante, que interessante.
Muito interessante. Nossa, foi demais. A série está toda muito boa, mas a de liberdade de expressão e liberdade de imprensa de ontem foi demais.
Ô, Grazi, eu infelizmente não vi, mas felizmente eu estava num lugar muito legal. Fui dar uma aula na UMAPAS, que é a Escola de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, que fica localizada dentro do Parque do Ibirapuera. É muito legal, muito legal. Então, eu estava dando uma aula lá ontem sobre a importância da educação política para a construção das pautas ambientais. Então foi muito bacana. Eu não manjo nada de pauta ambiental, mas de educação política eu hei de manjar alguma coisa. Mas, ô Grazi, então o Chile fez esse rolê todo, inspirou-se na nossa experiência. Só que no Chile eles foram, talvez, Grazi, tenham ido capítulo acima. Quer dizer, para aprovar o texto constituinte, o final, precisava de um plebiscito. E eu acho estranho, Grazi, porque como é que é tudo ou nada para uma Constituição inteira, cara? Então isso me deixou um pouco assim. E a gente sabe que em consultas populares, Grazi, nem sempre vence o que o povo sabe e o que o povo quer, mas são dados sinais a líderes políticos que se posicionam aqui e ali. O referendo de 2005 no Brasil foi um claro sinal para o Lula de que a casa dele ia cair. E ele fez do referendo de 2005 um balão de ensaio. Aí o PT se ligou e falou, cara, a gente vai precisar vender a alma para reeleger esse cara. Então, isso é importante. A gente teve isso na Itália, a gente teve isso na Colômbia com a questão das Farc, a gente teve isso no Brexit. As pessoas votam também nas lideranças que apoiam determinados projetos. E aí eu acho que o Boric, sei lá, no Chile, o novo presidente do Chile, já entrou torto, porque é que nem tipo o Bolsonaro, tá, não tô querendo comparar os dois, até porque não tem nada a ver, mas a gente tem promovido eleições nos últimos anos em diferentes lugares do mundo, cara, em que quem toma posse, aquela história de lua de mel, Grazi, tá praticamente exterminada da política. As pessoas já entram muito com a faca no pescoço, assim, tomando uma pressão muito forte. E eu acho que essa derrota do Chile, por N razões, também é uma derrota que aparentemente carrega consigo uma parte de pessoalidade do presidente. E aí você joga o esforço, cara, fora. É um negócio meio bizarro, Grazi. Meio bizarro. O que você acha, hein?
É, então, eu acho que ainda há saídas, né, possíveis. É, pelo que eu entendi, não vai ser totalmente jogado fora. Mas a gente teve um dos maiores impasses na nossa Constituinte, que foi o presidencialismo parlamentarismo. Eu entendo que a gente tomou uma medida que foi bem interessante, né, de criar uma possibilidade de referendo dali a 3 ou 4 anos de promulgação da Constituição. Né? Ao invés de antes de promulgar, decidir, vamos dar uns anos aí para ver se funciona, e aí depois a gente faz o referendo, que foi muito, acho que foi em 93, o referendo do presidencialismo parlamentarismo, um referendo super engraçado, porque teve também República e Monarquia.
Você votou, então, aqueles...
Não, eu era muito jovem. Mas votei, eu lembro... Jura?
Eu votei, eu tinha 18 anos. Deixa eu só... Não olha assim pra mim. A senhora me respeite, jura? Ô, Grazi, deixa eu só... Ó, já que a Aline tá escrevendo aqui no chat, ó, lá, os melhores jingles. Então, Grazi, desculpa, eu só vou cortar você pra você me permitir mais uma musiquinha. O plebiscito, palavra difícil, torna mais fácil entender a verdade. Quem foi rei nunca perde a majestade. Vá pro inferno, cambada de idiota!
Os que são jovens precisam procurar isso no YouTube. É, a campanha monarquista em 1993, que é um sarro, né? Um sarro. Mas assim, fora essa parte que claramente é uma piada, que ficou para a história como uma piada, na época já era uma piada, né? Ninguém levava a sério na época. Não é que na época, não. Era uma piada já. Mas a questão do parlamentarismo e presidencialismo era um pouco mais conflituosa. E foi, durante o início da década de 90, algo que foi bem relevante, inclusive criando dissidências nos partidos políticos. Havia partidos políticos que apoiavam abertamente o parlamentarismo. O PSDB era parlamentarista. O PT era presidencialista, se eu não me engano, né?
Então, o PT é presidencialista. PT e PMDB presidencialista, o PSDB principalmente parlamentarista.
Parlamentarista. Não sei se ainda é, mas por muito tempo foi uma pauta bem relevante para o PSDB. Então,
o legal é que o PSDB perde o parlamentarismo em 93 e ganha a presidência da República em 94.
Se beneficia da própria derrota, né? Perde ganhando e ganha perdendo. Mas é, eu acho que talvez essa fosse uma ideia melhor. Mas a ideia também de você criar uma assembleia totalmente diferente das outras, é, você ter uma assembleia constituinte que não é o parlamento eleito, talvez tenha gerado algum tipo de, é, de dificuldade na legitimidade, sabe, Humberto? Não sei. Mas acho que, assim, tem saídas possíveis e eu acho que o Chile está vivendo um momento muito parecido com o que a gente viveu em 87, 88, né? Das pessoas colocarem suas demandas, de suspensão um projeto de país, enfim. Né? E eu acho que tem perspectivas boas do que vem por aí, mas às vezes é, tem que passar por umas pedras antes de chegar é, num platô mais legal, assim.
O documento é bonito. Eu tenho a sensação de que é um pouco idealista demais, mas o documento é muito bonito. Ô, Grazi, o plebiscito de 93, Grazi, teve uma abstenção muito alta, muito alta. E de brancos e nulos, o resultado da pergunta monarquia ou república, 66% para a república, 10% para a monarquia, né? Alucinado em todo lugar, e 23% de brancos e nulos. 23% de brancos e nulos, Grazi, é muita coisa. O resultado do sistema de governo, e não da forma de governo, 56% para o presidencialismo, 24%, 25% para o parlamentarismo, e 25% ali, 20, 20, perdão, perdão. 56% para o presidencialismo, 25% para o parlamentarismo e 20% de nulos e brancos. Mas é bastante grave. Só para a gente ter uma noção, a última eleição presidencial por cargo de presidente, 9% de brancos e nulos. Aqui a gente está falando de 20 e tantos por cento. É bastante coisa, grave, é bastante coisa. Né? O Alessandro Passo está lembrando que esse período de 5 anos foi muito curto, deveria ter o dobro para um revisionismo constitucional no Brasil. Eu me lembro, inclusive, que em 92 teve toda uma comissão de revisão da Constituição que acabou não dando certo. E aí, Grazi, eu gostaria de trazer aqui a pergunta do Jayte, né, the student, Jayte, que está estudando e, portanto, não está prestando atenção em nós, mas prestará amanhã, quando ouvir o podcast fazendo o seu exercício matinal, ou quem sabe cuidando dos passarinhos, ou coisas desse tipo, né, dando miolo de pão aos pombos, né? Se fosse a Grazi, por exemplo, no zoológico, dando comida para as ariranhas, que a Grazi gosta desse bicho, né? Ela tem lá uma afeição às ariranhas, né? Que ela gosta de ficar jogando migalha de pão para ariranha no zoológico. O JT está perguntando.
Ariranha come pão, Humberto. Ariranha não come pão.
Tem uns dentinhos do mal, assim.
Ariranha é carnívoro.
Você é o quê, Grazi?
Eu sou onívora.
Você é o quê?
Onívora.
Onívora? O que é isso? É que come tudo? Ah,
É, uai.
de onipresente e onicomilância. Isso eu também sou. Eu gostei, não sabia que a resposta era essa. Eu ia dizer que você era carnívora também, mas curtia um hambúrguer no pãozinho. Mas, Grazi, o JT está perguntando pra gente o que a gente acha da decisão do Alexandre de Moraes sobre celulares e armas nas cabines de votação. Bom, eu vou trocar a pergunta, tá, Grazi? Eu vou perguntar mais dos celulares, porque arma para nós dois não devia nem sair da fábrica, que dirá da loja, que dirá da casa das pessoas. Então, assim, cara, arma não é comigo, velho. Não me traga arma que eu não vou saber responder, velho. Eu não curto esse bagulho, né? Mas, Grazi, os celulares eu tenho uma resposta mais elaborada, assim, do ponto de vista legal. Mas você quer falar o que você acha da posição do Moraes e depois a gente talvez discuta um pouco a lei?
Humberto, eu não sei se eu acho muita coisa. Assim, é, eu entendo que o ideal é que realmente não se entrasse, sobretudo para dificultar a produção de fake news, que foi, é, que em 2018 já aconteceu e que agora, em 2022, está mais assustador, assim, né, de alguém fazer uma filmagem, modificar a filmagem e falar que não está dando para votar no meu candidato, aquelas coisas, sabe? Então, eu acho que realmente. E para evitar também. É, que eu acho que é o mais, é o espírito dessa lei, evitar compra de voto, né? Porque se você pode entrar com o seu celular, A pessoa que quer comprar seu voto pode fazer você gravar e o voto deixar de ser secreto, né? Então eu acho que é fundamental, não é que que existe alguma opção, tem que ser assim. O problema é que, assim, eu não queria ser mesária nessas eleições, porque não é algo fácil você exigir de alguém que não tem poder de punição, assim, né? Alguém que não é profissional da segurança, enfim,
Que
né?
não
Tirar
sabe
o celular
atuar.
da pessoa.
Que não sabe atuar. A Aline está reclamando que vai ser mesária. Eu fui mesário. Não sei se você foi mesária, Grazi. Eu fui mesário. Mas eu queria trazer um ponto aqui, Grazi. Eu queria explicar do ponto de vista técnico esse negócio, que eu acho que é interessante.
Legal.
No México, faz muitos anos atrás, percebeu-se que existia um escândalo de compra de votos. Concentrado na ideia de que nas portas dos lugares das votações, os corruptores entregavam para os corrompidos, que são igualmente criminosos à luz da lei brasileira, celulares para que eles filmassem ou fotografassem, na época talvez fotografassem seus votos e que pudessem comprovar de alguma maneira que teriam votado de acordo com o que o corrompedor queria em troca de algum dinheiro. A partir disso, fica proibida a entrada de celulares nas sessões eleitorais. Só que existe a placa, talvez as pessoas não se lembrem, Grazi, mas essa placa existe no Brasil há muito tempo, muito tempo, muito tempo. Já faz aí algumas eleições, óbvio que dos 2000 para cá, mas justamente com esse intuito de que as pessoas não filmassem seus votos para que se envolvessem nessa venda de votos. De maneira bizarra, atestando ou comprovando isso. Aí é claro que em 2018, que foi já uma eleição de uma incidência muito expressiva em termos de das pessoas quererem afrontar, das pessoas quererem desafiar, das pessoas ficarem com essa falácia imbecil de liberdade de expressão e de fazer o que bem entender, onde bem entende, essa doencinha de gente pequena, de cérebro de amendoim, né? Nossa, a Aline até caiu, Aline. Mas dessas pessoas, né, que tem problema cognitivo, né, Grazi? A gente tem que ser também um pouco solidário, né? Porque tem muita gente assim com QI de ariranha, QI de lontra, de pelúcia, tá aí, né? O que que vai fazer? Mas a questão central é essa, Grazi. Então proibiu-se por causa disso. Depois ainda se proibiu mais coisas. Hoje você não pode levar nem seu filho de, sei lá, 6, 7, 8 anos. Que é normal, né? Você leva um menino, a menina ali pra urna, deixa ele apertar o botãozinho, ela apertar o botãozinho e tal, que é legal. Era um exercício até interessante de estímulo ao exercício, do interesse pelo voto. Isso também não pode mais, porque pegou-se o crime de que uma criança era usada para votar com vários eleitores. Pelo corruptor. Então, o corruptor entregava a criança para o corrompido entrava lá, a criança votava e ele voltava com a criança, devolvia para o corruptor e a criança dizia, né? Votei. E aí dava o dinheiro. É um negócio bizarro. Ficou conhecido isso de maneira muito pejorativa e muito feia como voto pedófilo, né? Então, é um negócio bizarro. Então, é um negócio. A criatividade, Grazi, não tem limite. E esse ano, eu vou ser muito sincero com você, eu estou muito preocupado com o excesso assombroso de mesários voluntários nesse país. Eu tenho para mim que era melhor ter sorteado 100%. Eu estou bem incomodado e a justiça está super assim. A justiça, eu acho que a justiça está meio inocente nisso. Olha que legal! Nunca teve tanta gente voluntária. Querendo ser mesária, Grazi, ela testa. Eu tenho severas dificuldades para ver o lado positivo disso, cara. Será que eu estou sendo muito, muito pessimista?
Olha, Humberto, eu não tinha nem pensado nisso, mas vindo de você, que está há 20 anos aí nessa
Que é maldade
caminhada.
pura, né?
Não, pô, mas que está há 20 anos na caminhada de educação política, querendo que as pessoas se envolvem e participem mais e tal, mas ainda assim está com esse pé atrás, eu boto meu pé atrás também, né? E lembrando também que a gente nunca teve tanto recurso para campanha recurso público para a campanha. Então, não estou falando que essas pessoas sejam pagas para isso, mas também não estou falando que não, né? Então.
Eu não sei como anda hoje, viu, Grazi? Mas tinha um raio de um. Tinha um raio de um ticket antigamente. Que é óbvio que é gasto público, é dinheiro público. Um ticket para a pessoa dar uma rangada, sabe? Comer lá um almocinho e tal. O ticket, quando eu ganhei, cara, das quatro eleições que eu fui mesário, eu acho que eu ganhei ticket em uma. Nas outras, a licitação falhou, não rolou, não lembro exatamente o que aconteceu. E aí eu ganhei aqueles tickets, Grazi, tipo, sei lá, Tabajara Food, sabe? Que ninguém aceita, cara. Aquela bodega ficou encostada na minha carteira durante alguns meses, até que eu consegui comer em algum buraco daqueles assombrosos com a tranqueira do tique. Mas você nunca teve esse prazer, Grazi, de ser mesário?
Nunca tive. Olha que eu já fui até, eu já tentei ser voluntária, só que aí foi um ano que eu precisei viajar e aí acabei votando no exterior, então não consegui. Mas queria ter essa experiência algum dia ainda. O Rafa vive me sacaneando. Toda vez que eu falo que eu vou me voluntariar, ele briga comigo. Fala que não. Se eu fosse servidora pública, talvez eu fizesse isso. Porque ganhava uma folga outro dia, aí fica justo, né?
Sensacional, sensacional. Ô, Grazi, o que teve de mais expressivo no parlamento essa semana, de acordo com a nossa querida Joyce Luz, que não pode estar aqui conosco hoje, apesar de ter sido convidada, mas óbvio que a gente respeita as agendas das pessoas, mas é a questão do embate já na órbita do judiciário do piso dos enfermeiros, né? Que foi aprovado, mas aí o STF entrou com representante. Enfim, tem aí um rolê tenso em relação a isso. Dito tudo isso, Grazi, eu tenho uma pergunta antes de te fazer um pedido. Ô, Grazi, você vai permitir que seja divulgada
Meu Deus.
aquela fotografia sua com uma lontra de pelúcia ao ombro?
Não, a resposta é não. Não vou.
Não vai. Você
É.
sabe.
Deixa eu falar de piso de enfermagem, o piso da enfermagem. Olha só. Fica muito. Eu acho que esse é um caso muito explícito de como. Processos atravancados e processos legislativos mal ajambrados, que não envolvem todos os. Eu estou mudando de assunto, mas eu estou mudando de assunto porque eu quero falar mesmo disso, gente. Não é só. Eu também quero mudar de assunto. Eu estou unindo o útil ao agradável, tá? Esses processos legislativos que não envolvem as pessoas que vão precisar opinar. Eles tendem a gerar regras ruins mesmo, e que às vezes são inaplicáveis. Esse tipo de demanda que é apresentado pelos municípios, por esses agentes que vão operar, enfim, né, que vão contratar os enfermeiros e que estão fazendo a gestão da saúde por esse Brasil, essa turma tinha que ter sido consultada durante o processo legislativo. Isso foi aprovado naquele toque de caixa da semana retrasada, em que não só surgiu uma pauta de 40 itens numa sexta-feira, como na mesma sexta-feira se liberou que não tivesse presença. Então, assim, eu tenho dúvidas quantos dos parlamentares tiveram noção que houve sessão e que eles votaram, né? Que isso não foi feito 100% zero bala somente pela assessoria. E não estou falando mal da assessoria, acho que muitas vezes a assessoria é mais bem formada e está mais por dentro do que o parlamentar. Mas existe é uma nova camada de assimetria informacional, que era o que eu falava no início do programa, que eu acho ruim, que é melhor que essa informação esteja livre. Então, assim, o espaço do legislativo é o espaço do debate, é o espaço de trazer as pessoas para a tomada de decisão. Quando elas não são trazidas, está acontecendo o que vem acontecendo de uns anos para cá, é que o processo legislativo ele termina no judiciário, né? Ele não consegue. Quando uma entidade não consegue ser ouvida no, na Câmara, não consegue ser ouvida no Senado, não consegue ser ouvida pelo presidente da República, ela vai bater no judiciário. Isso é péssimo. Isso não é bom, né? Não é legal que o judiciário, legal no sentido, não no sentido de
Não, é
legalidade, né? Não é.
desagradável.
É desagradável, vai, que o judiciário tome esse tipo de decisão, mas às vezes é preciso, né? Então, eu acho que o nosso próximo passo, depois que a gente vencer algumas outras coisas, é pensar nesse voto remoto, nesse processo legislativo a toque de caixa que foi instaurado pelo Arthur Lira nessa legislatura. Isso a gente vai precisar dar um jeito de mudar de novo, porque está fazendo muito mal para o nosso sistema político e jurídico.
Bom, o Arthur Lira faz mal para a gente. É muito estranho, esse cara é muito bizarro. Grazi, o que era o útil e o que era o agradável na sua fala? Porque eu achei a sua fala extremamente útil e óbvio que agradável à luz do debate político.
Agradável era mudar de assunto, para você não ficar falando besteiro, né?
Sensacional. O Alessandro Passo está dizendo que já foi mesário duas vezes e presidente de sessão uma vez e ainda achou de se candidatar a mesário voluntário para a próxima. Boa, Ale, boa, boa. E a Jussara está dizendo que o piso da enfermagem carrega um teor de gênero gritante. É um debate que carrega gênero porque é uma profissão majoritariamente feminina. Mandar um abraço para todas as enfermeiras, predominantemente enfermeiras, e enfermeiros, em minoria, porque a Jussara tem toda a razão aqui, formados no Centro Universitário São Camilo e que tiveram aula com o professor Dantas entre os anos de 2002 e 2008. Dei muita aula para enfermagem de sociologia, tenho muito orgulho disso. Galera muito especial, galera muito batalhadora. Uma galera que, porra, por vezes você pega muito técnico que vai fazer a graduação, então a galera já trabalha, já virava plantão, já aparecia em sala de aula escangalhada de sono, cansada, e tava lá e batalhando. Cara, é uma profissão muito, muito, muito digna, bonita, difícil, complexa, com uma série de estereótipos na sociedade que precisam ser vencidos, né? Então, coisas muito, muito, muito desafiadoras. Então, meu beijo para a galera da enfermagem. Mas, como disse a Grazi, é um debate complexo, é um debate difícil, é super complicado, é um negócio importante da gente pensar. Graziella Testa. Ah, antes disso, Grazi, só um negócio, uma última coisa, porque parece que acho que ele virou personagem cativo aqui do nosso podcast. O Moro, essa semana, desafiou o Lula para debater, sabe-se lá o quê, com ele, olho a olho, em Curitiba. Senhor Sérgio Moro. Por sinal, no caso dele, acho que até doutor Sérgio Moro, né? Porque acho que ele fez o doutorado dele. Então, bom, mas mais com mais é mais, né? Então não preciso colocar o doutor aqui, porque a gente também é, então não precisa. Sérgio Moro, sua banda já tocou, velho. Sua banda já tocou. Então é óbvio que o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes mesmo, esses caras não precisam falar com você, cara. Você vai ter que comer muita farinha láctea para alguém aceitar debater com você. Vai debater com Álvaro Dias. Vai debater na eleição para senador do Paraná. Então restrinja-se ao seu universo federativo, que é o estado do Paraná. Fale para os paranaenses o que você poderá fazer se for um senador eleito por este povo, né? Esquece de querer ficar escalando de novo as pessoas. Porque eu vou usar o plural, Grazi, porque ele já está se jogando no colo do Bolsonaro de novo, porque foi assim que ele cresceu, né? Que assim que ele ganhou projeção ainda maior. E ele já está chamando o Lula para a briga de novo. Só que agora você não tem mais poder, bonito. Você não é mais ninguém. Você precisa retomar protagonismo. Então ou você vai fazer concurso, ou você vai ser chefe de gabinete da Conge, se a Conge for eleita, né? E vai ser nepotismo. Ou você vai ser senador Paraná, ou você vai ser alguma coisa, meu velho, porque hoje você não é nada. Você é só candidato ao Senado. Nada, nada. Nada. Zero. Rosca. Pneu. Rabinho. E aí, Grazi? A Grazi travou.
Não. Não tem mais nada a dizer, Humberto. Eu acho que... eu não queria ter meu título de eleitor no Paraná. Era isso que eu queria dizer só.
Olha, tá difícil mesmo votar no Paraná, cara. Pra senador e pra governador, tá dureza. Mas vamos que vamos, cara. Ô, Grazi, me dá um abraço virtual.
Opa, dou demais. Tem uns abraços muito, muito queridos essa semana. Tem um super abraço virtual para Josi Viana, lá de Roraima, para Marta, lá do Quilombo Saruê, de Pernambuco, para Julie, do Acre, e para Josefa, de Praia Grande, que são quatro mulherões da porra, que são lideranças comunitárias e com quem eu debati num projeto de voto consciente, de participação política, que teve um super responsável pela parte técnica chamado Humberto Dantas, e um queridíssimo também na direção e na produção, que foi o Samir, né? Então, o projeto da Natura & Co, que eu fiquei super feliz e que, assim, interagir com essas mulheres me fez aprender demais. Então, eu quero mandar um grande abraço para elas, principalmente, que estão fazendo essa política local aí tão fundamental em lugares do Brasil, às vezes remotos e às vezes difíceis, né? E que me ensinaram tanto também sobre política e sobre participação política, né? Foi muito legal. Um grande abraço
Assim,
para elas.
um abração para toda essa galera do técnico. Eu não conhecia essas mulheres incríveis, infelizmente não conhecia, assim, não tive essa alegria de conhecer. Grazi, essas mulheres também são quase famosas.
São famosas nas suas comunidades, elas são mega lideranças, então elas são famosas.
E semana que vem vamos transformar em mega famosas. Popstars do mundo da educação política, é isso, Graça? Tipo você, assim. Chique demais, Graça. Chique demais.
Elas são
Chique.
maravilhosas.
Que alegria. Um abração pro Samir também, para toda a galera lá da técnica, seja da empresa, seja das organizações em torno e tal. Também fiquei muito feliz de ter podido dar alguma contribuição para esse projeto e principalmente de ver pessoas muito queridas e muito competentes envolvidas nesse projeto. Você é uma delas e tem algumas outras, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas vai aparecer gente muito bonita nesse negócio aí, né? Já sabemos de algumas delas. E Grazi, faz assim, ó, com a mão, assim, na câmera, Grazi. Não vai fazer.
Hoje você tirou o dia, hein, Humberto?
Olha lá, olha lá.
Você tirou o dia.
A
Oh, meu
Grazi
Deus.
pintou a unha de azul claro. Eu tô pedindo para ela balançar a mão, assim, na frente da câmera, fica parecendo que tá rolando corrida de Smurfs.
Deus.
O Vitão teve um compromisso hoje profissional, não conseguiu chegar aqui com nós outros, mandou mensagem, se desculpou, não tem nada que se desculpar, Vitão. Aqui a gente vai se equilibrando na medida do que a gente consegue. Mas o Vitor mandou o Arochi, cara, é o estimulante sentimental do Vitor. Então ele mandou um abraço virtual para Pança Maria, que é a gatinha dele, que infelizmente vai ter que passar por uma pequena intervenção médica, mas a gente reza aqui para que tudo fique bem com a Pançosa. E eu vou deixar um abraço virtual muito especial para Débora Marcondes, lá da Uma Paz, que é uma amiga querida, uma pessoa maravilhosa, muito especial, uma pessoa que eu gosto muito. Quero deixar um abraço para Tânia Morales, com quem eu conversei essa semana no CBN Noite. Eu adoro conversar com a Tânia, adoro conversar com a Tânia. Acho a Tânia uma pessoa incrivelmente agradável, que entrevista de um jeito leve, gostoso, a conversa sempre flui de uma maneira muito especial, né? E também quero deixar um abraço aqui para a galera de O Pingado Bar, nosso querido Dudu, né? Que aguentou a onda da senhora Halina até as 5 da manhã do domingo. Acho eu que foi isso. E não, foi isso. E na terça-feira recebeu eu e a namoradora, minha querida patroa, minha querida conche. Com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que falo e faço, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, incluindo nos meus abraços o Alessandro Pass, que incluiu um abraço para nós, e dizendo: Grazi, minha filha, beijo.
Beijo, Humberto. Beijo aos nossos ouvintes. Nos vemos semana que vem.
Grazi. Grazi. Contagem regressiva para a fama.
Deus do céu.